Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima Costas. Sejam bem-vindos ao nosso Olá, vizinho de hoje, terça-feira, dia 11 de abril. O Olá Vizinho é, como sabem, um programa semanal emitido em direto da Rádio Freguesia de Belém, da Junta de Freguesia de Belém, e é dirigido, é pensado para os nossos residentes, trabalhadores e amigos desta freguesia. Eu estou aqui, como de costume, com a Luísa Albuquerque. Bom dia, Luísa, tudo bem? Como é que foi a tua Páscoa?
Bom dia, Fátima. Foi boa, um bocadinho diferente daquela que costumava ser.
Ah, é?
Porque foi mais calminha este ano.
Mas não estiveste aqui em Lisboa, foste lá passinho.
Não. É por isso mesmo é que foi diferente.
Normalmente
vou lá para cima. E lá em cima tenho o compasso, tenho aquelas coisas todas.
Então não foste,
aqui,
ficaste?
Não, fiquei por cá. Desta vez fiquei por cá. Passei em casa da minha cunhada, normal.
Aproveitaste para apanhar foi, um bocadinho de sol.
É verdade, também. Tivemos bem diferente. Na Páscoa, quando era lá em cima, muitas vezes... O meu sogro às 7 da manhã já estava a dizer: já estou a ouvir os foguetes, o compasso vem aí. E nós, 14 pessoas, a arranjarmos todas
à
pressa
a correr
para depois o compasso chegar à 1 da tarde.
Ah, bom.
Mas pronto. Mas pronto, sim, foi normal. Foi em família também. E a tua?
A minha também foi boa, mas eu passo normalmente cá embaixo, até porque a minha família está toda por aqui, por Lisboa. E também foi calminha, até porque estava a precisar descansar um bocadinho. Tu também,
pois
não?
Foi como eu. Pois. Por acaso soube-me bem estes diazinhos para descansar. Foi bom para recuperar energia.
E teve bom tempo. Agora, hoje já está a ficar um bocadinho frio, não é?
Já, hoje, já está a mudar. Como tu sabes, eu sou a pessoa mais friorenta à face da terra. Já estou assim, a sentir os ossos.
Exatamente. E hoje, o que é que nós vamos falar no nosso Olá Vizinho? Conta-nos lá.
Ora bem, hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde, sendo que o tema deste ano é Saúde para Todos. Sobre a OMS, para quem não sabe, a Organização Mundial de Saúde, e assinalar que hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson.
E também iremos falar do Teatro Luca, a propósito da nossa rúbrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia.
E começando pelo Dia Mundial da Saúde, que se comemorou a 7 de abril, na passada sexta-feira, não quisemos deixar passar esta data, já que a saúde, de acordo com a definição adotada pela OMS, não se refere apenas ao bem-estar físico de um paciente. A definição deste termo implica um estado de bem-estar físico, mental e social completo e não meramente a ausência de doença ou doenças.
Exatamente, e com esta definição a OMS remete o conceito de saúde para uma visão holística do indivíduo, que é agora visto como um todo, onde mente e corpo se interrelacionam.
E se nos quiser dizer que atividades desenvolve no seu dia-a-dia para melhorar o seu bem-estar físico e mental, só tem que tomar nota do contacto que lhe vamos dar já de seguida.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E a escolha do dia 7 de abril para celebrar o Dia Mundial da Saúde foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde em 1948, quando a organização da primeira Assembleia da OMS, que estabeleceu desde 1950, que seria este o dia escolhido para esta comemoração.
E ainda o objetivo deste dia é sensibilizar e educar para a importância dos cuidados de saúde e de estilos de vida saudáveis.
Neste contexto, a prática de uma atividade física regular traz muitos benefícios para a saúde, nomeadamente desenvolver alguma forma de atividade física é uma necessidade básica para o bem-estar físico e mental do ser humano e é essencial no combate ao sedentarismo.
Nem mais. E segundo dados que apuramos, de cerca de 80% da população não pratica atividade física suficiente para cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
80% é muito, Fátima.
É muito, é. Eu, por acaso, pensava que esta percentagem estava um pouco melhor. Realmente,
é muito
não.
Elevada.
É muito. Uma vez que o movimento está presente em todos os instantes da nossa vida, é possível ter uma vida fisicamente ativa se fizermos algumas pequenas alterações no nosso dia-a-dia, nomeadamente no trabalho, em casa e, sobretudo, nas deslocações que precisamos fazer. Portanto, é simples alterar esta forma de estar, não é? É fácil, por exemplo, em vez de
pegar, olha, eu, por exemplo, da junta, em vez de vir de carro, vim a pé.
Por exemplo, eu também. Moro aqui muito pertinho, em vez de vir de carro, devia vir a pé e voltar a pé. Mas pronto, depois a preguiça às vezes instala-se e acho que isto é uma coisa que acontece a muita gente e depois acabamos por realmente não cuidar da melhor forma e como deveríamos fazê-lo, não é? E estamos, neste caso, a referir-nos a, por exemplo, andar mais a pé, como nós estávamos aqui a dizer, menos de carro, exatamente. E, por fim, é importante referir que devemos ter em consideração o aspecto da alimentação saudável também, não é? Promover o descanso, que é essencial, e beber água. Como nós já temos vindo a falar no nosso programa, a importância de ter uma alimentação saudável.
É verdade, eu tenho-me descuidado um bocadinho com a água.
É, mas às há vezes, muita gente que diz, não bebo água, não tenho sede.
Pois, mas mesmo sem sede devia-se beber, não é?
Sim.
Eu, por acaso, eu sempre pratiquei exercício físico. Fazia aulas de grupo, de ginástica localizada. Fiz até nas duas gravidezes até aos 8 meses.
Imagina, bom.
Na gravidez.
Muito bom.
Não sei se foi por isso que eu não tive os olhos de contrações.
Sei lá,
estava a ler revistas e a ter contrações.
Imagina.
Portanto, se calhar isso até ajudou. Mas depois, confesso, na pandemia, em casa, ainda fazia assim algum exercício físico, mas a partir daí agora já não tenho muito tempo. Às vezes tento uma meia horita ou assim, algumas vezes por semana, mas também a minha vida já durante o dia é tão...
Mas tu também não sempre para um outro,
de um lado para o outro,
se calhar acaba por
compensar,
não é?
O exercício, é verdade.
Mas há aqui muitas vantagens para praticar exercício físico, não é? Diz lá, Luísa, como é que é?
A prática de atividade física regular acelera o metabolismo, permitindo uma queima de gordura mais eficaz e, consequentemente, perda de peso.
Que tu não precisas.
Olha, não sei. Previne doenças cardiovasculares e ajuda no controle da diabetes, hipertensão arterial e níveis de colesterol. Aumenta o fluxo de sangue no cérebro e os níveis de neurotransmissores, como a serotonina.
Serotonina.
Que aumenta a sensação de bem-estar, contribuindo assim para diminuir a ansiedade. Também melhora a qualidade do sono e aumenta a capacidade de concentração, que leva, por exemplo, a um melhor rendimento, quer escolar, quer também laboral.
E o exercício físico permite também ainda o fortalecimento dos ossos, articulações e músculos, proporcionando mais resistência, flexibilidade, equilíbrio corporal e agilidade. Afeta positivamente o pico da massa óssea em crianças e adolescentes e contribui para a manutenção e promoção da densidade óssea em adultos e diminui a constante perda dessa massa óssea em pessoas séniores, nos idosos.
E antes de passarmos à conversa com os nossos convidados de hoje, que nos irão falar sobre as vantagens da prática de exercício físico para a nossa saúde, fiquem com Harry Styles, Late Night Talking in the Live Lounge. Things aren't quite the same. There's a haze on the horizon, baby. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe and break your can. Talk. Como lhe dissemos, e para nos confirmar como na prática se constatam as vantagens de desenvolver uma atividade física regular, convidámos três dos nossos professores das inúmeras atividades que a Junta de Freguesia Belém promove. Nomeadamente a Filipa Complete, que dá aulas de ginástica infantil, a Cátia Felipe, que dá aulas de pilates, e o professor Vítor Gonçalves, que dá aulas de ginástica sénior. Obrigada aos três por terem aceito o nosso convite e por estarem aqui hoje connosco.
Eu, se calhar, ia sugerir que cada um dos nossos professores, muito rapidamente, se apresentasse. Podemos começar pela Filipa.
Ok. Então, o meu nome é Filipa, dou as aulas de ginástica infantil. Os alunos têm entre os 5 e os 10 anos, 11 anos, 12, mais ou
e
menos.
E há quanto tempo é que começaste a dar aulas, Filipa?
Já estou a dar aulas aqui na Junta de Freguesia há cerca de 4 anos, penso eu.
E sempre com esse público?
Sim, sempre.
Sempre com as crianças.
Sempre com as crianças.
Essas crianças já estão há 4 anos contigo ou têm aparecido novos alunos?
Não, é uma atividade que tem muita rotatividade, não é? Porque eles depois chegam ali aos 11, 12 anos, também começam a ganhar novos interesses, para experimentar novas atividades, que eu acho super importante, para eles próprios também perceberem as atividades que gostam de fazer e poderem levar para o futuro. Pronto, a ginástica infantil também é uma atividade muito generalizada, mais para desenvolvimento motor, alfabetização motora, muito à volta de equilíbrios, manipulação, fazemos também coisas mesmo de ginástica, cambalhotas, pronto, para fazer ali um bocadinho de desenvolvimento motor.
E a coordenação e a parte motora, não é?
Exatamente. que é super importante nestas idades assim mais jovens, penso que a ginástica é das atividades mais importantes. Pronto, para além de todos os outros benefícios que a atividade física tem, sem ser só da parte do desenvolvimento motor físico, tem desenvolvimento cognitivo também, tem muito, quer dizer, acabam por ganhar um estilo de vida ativo e saudável que depois acabam por levar para o futuro, não é?
Na verdade é começar desde muito cedo a incutir-lhes esta ideia dos bons hábitos, não é? De uma vida saudável, não é?
Exatamente.
E eles portam-se bem?
Por acaso, sim. Tem muita aquisição de regras também e
pois,
rotinas.
Esse é outro aspecto.
Exatamente.
Importante.
Que é até para levarem para a escola, para a vida
futura,
pessoal.
Não
é?
E sim. Quantos são?
Neste momento tenho a aula cheia, sim. São 18. Sim.
E as aulas de ginástica infantil são onde?
São no Centro Social de Belém. Temos...
Quantas vezes por semana?
São em que horários?
Okay.
São duas vezes por semana, terças e quintas-feiras, entre as 18 e as 19. Neste momento até temos lista de espera.
Ah, eu ia dizer, como é que as pessoas podem fazer para inscrever os seus filhos? Enfim, podem sempre, mas vão ter que ficar em lista de espera, não é?
Sim, exatamente. Mas pronto, é como eu disse, também é uma turma com muita rotatividade, portanto...
Há sempre hipótese de ir entrando.
Há sempre uns a sair e outros a entrar.
Exatamente.
Mas o facto de haver lista de espera é uma pista muito interessante, quer dizer que as pessoas estão interessadas em colocar as suas crianças a fazer este tipo de atividade.
Exatamente, sim. E a promoção da atividade física nestas idades também tem de partir muito dos pais, não é?
Claro.
Para além de atividade organizada, também convém irem para a rua com os filhos, andar de bicicleta, passear.
Pois, não
é
só,
super importante.
Não só colocá-los lá numa aula de ginástica e pronto.
Exatamente. Tem de ser uma coisa regular para também ter algum efeito positivo.
Muito bem. Se calhar agora passávamos.
Vamos passar à professora Cátia Felipe.
Exatamente. Isto porquê? Porque nós estamos aqui a tentar fazer uma sequência de idades, não é? Começamos aqui nos mais pequeninos.
Agora, a professora Cátia tem outro tipo de público, não é?
Sim, tenho. Desde já quero-me apresentar. Eu sou a professora Cátia Felipe. Eu já estou nesta área há 16 anos. Portanto, já dou pilates há algum tempo.
Há quanto tempo?
Há 16 mesmo.
Há 16 mesmo.
Sim, formei-me em 2017.
E há quanto tempo está aqui no Centro Social?
Eu neste momento, eu comecei primeiro eu estou a trabalhar em hidroterapia na piscina. Portanto, eu estou na freguesia, já estava na freguesia. Portanto, a cuidar das pessoas. Portanto, a parte da reabilitação sempre foi a área que me fascinou mais. portanto dou várias modalidades, mas vim cá parar mais a nível da piscina inicialmente, e neste momento pronto, houve uma vaga para pilates e achei que fazia sentido.
O que é que é isto, fazer pilates?
Pronto, fazer pilates, o pilates veio para ficar, é uma modalidade que nós temos uhum. há cerca de 20 e tal anos já aqui em Portugal, mas começou mais cedo noutros países, obviamente. E tem tido bons resultados, porque no fundo nós trabalhamos a coluna vertebral, não é? Portanto, trabalhamos os músculos mais intrínsecos, que não nos é permitido trabalhar sem ser em fisioterapia. Eu acabo por dizer na brincadeira para os meus alunos que acabamos de fazer uma fisioterapia em grupo, uhum. porque estamos a todos a trabalhar os músculos mais profundos que existe na nossa coluna. Para além disso, também reforçamos muito a parte articular. E o que é que nós temos na população é pessoas que já desde os 20 e tal anos já têm artrose, já começam a ter problemas. Portanto, cada vez mais cedo...
Isto por causa de uma vida às vezes muito sedentária, não é?
E não só, é a somatização das emoções.
Ah,
que eu nessa parte também comecei há uns tempos para cá também a trabalhar o meu autoconhecimento, e tenho noção que o corpo e a mente, pronto, estão interligados e não há como...
Mas estão mesmo.
Completamente.
Ninguém duvida já, não é?
Completamente. Por isso é que eu costumo dizer que aquilo é exercício, é terapia, tudo ao mesmo tempo. Uhum. Também sou terapeuta, não sou só professora, sou terapeuta, trabalho com a ventosoterapia e com punção a seco, portanto, massagista também, portanto, tenho sempre um contacto com o corpo. No fundo, o Pilates vai desenvolver esta parte dos músculos mais intrínsecos, não nos é permitido, portanto, é uma exclusividade do Pilates, porque vai às estruturas mais profundas. E as pessoas têm resultados, e pessoas de todas as idades. Eu já dei aulas também a crianças, portanto, de pilates, e hoje em dia as minhas crianças já estão na universidade.
E as crianças aderem assim, uma coisa mais organizada?
Sim, aderem, portanto, até há uns que são engraçadíssimos, porque desde cedo têm muita concentração, portanto, eu já cheguei a ter uma criança com 4 anos a comportar-se melhor que crianças de 12, 15, portanto.
Imagino.
Sim, é verdade. E desde cedo também dá para aumentar a consciencialização corporal da criança.
Exato, a consciência,
não é?
Do corpo, que é extremamente importante, não é?
Estou
aqui a ver a Filipe a dizer que sim, e o professor Vítor também, estão todos de acordo, não é?
É verdade, porque isto é fundamental dos primeiros anos de vida, não é? A noção do movimento, do que lhe faz em termos terapêuticos, para a pessoa realmente ir reconhecer o seu corpo quando ela adoece, porque é uma mensagem.
Portanto, é um sinal que alguma coisa não está bem, não é?
Completamente. E temos que o escutar, é o que eu costumo dizer. Temos que o escutar. E eu nas aulas não é só a parte de professora, também sou a terapeuta, não é? Portanto, eu percebo quando alguém...
A parte humana, não é? E também o interrelacionamento com as pessoas.
Sim.
O seu aluno ou aluna mais novo tem que idade, e o mais velho tem que idade?
Neste momento, o mais novo anda nos 20 anos, o mais velho 93. Mais
sim,
velha.
Grande escalas de idades, não é?
Exato. Sim, todos fazem.
Estão quase a apanhar a classe do professor Vítor.
Quase. Com 93, alguns já são da classe do professor Vítor.
Sim, é verdade.
Aliás, eu acho que há alguns, eu não sei se é o seu caso, não faço ideia, mas acho que há alguns que fazem várias coisas. Por exemplo, se calhar estão na sua classe, mas também estão aqui com o professor Vítor na ginástica cena, não é?
Sim. Depois acabam por fazer várias modalidades. E é giro ver uma pessoa que só fez na escola e no liceu. Educação física, e para chegar ali já há 30 anos que não faço exercício.
Imagina.
Mas, por exemplo, no Pilates é perfeitamente uma pessoa com uma prótese, uma pessoa que tem alguma limitação, eu consigo fazer Pilates a uma pessoa numa cadeira. Não, a pessoa não fica de parte.
Isso é extremamente importante.
É o que eu digo a toda a gente. Eu no yoga, quando dava o body balance, não é? Que dei body balance, havia ali alguns problemas físicos que já não conseguia combater, como um esporão no pé. A fazer yoga não dá.
Claro.
Pronto, e eu era sincera e mandava a pessoa para trás. Neste momento, ali não, eu consigo adaptar. Portanto, o Pilates, toda a gente entra, toda a gente faz Pilates.
E as suas aulas são em que dias e em que horário?
Pronto, as partes da manhã tenho terças e quintas, portanto às 9h30, bem cedinho. E depois, segundas e quartas, temos dois horários, que são às 3h30, outra às 4h. E as aulas estão cheias. Com mais a Filipa, portanto...
Quantos alunos?
18, cerca de 18 por turma. Portanto,
pois,
as turmas estão, e é geral.
E também tem lista de espera.
É geral na cidade, está tudo cheio.
Também tem lista de espera, se calhar.
Temos, claro. Porque, sim, as pessoas são muito encaminhadas pelo médico. Antigamente eu recebia muito, quando dava hidroginástica, erradamente as pessoas serem encaminhadas para hidroterapia, em vez de hidroterapia, hidroginástica, não é? E neste momento eu estou a receber inúmeros relatórios, portanto vem-me tudo encaminhado com relatórios médicos para Pilates.
Imagino.
Para fazer, portanto,
porque a
reabilitação.
Porque a própria classe médica está a reconhecer o bem que faz uma atividade deste tipo, não é?
Está. Nos primeiros anos que eu comecei a dar, eu verificava apenas enfermeiros, pronto, algum pessoal da parte médica, mas neste momento dos médicos já toda a gente adere e faz e experimenta, e não há nada como experimentar, claro, depois para recomendar. E pronto, e temos tipo pessoas que evitam operações às costas, de hérnias discais, portanto, pessoas do pavimento pélvico não está trabalhado que também não vão fazer cirurgias porque evitam. Portanto, temos inúmeras pessoas que já têm tido bons resultados e depois passam a palavra, porque é mesmo assim. Passam a palavra uns aos outros, deram-se bem e depois temos as aulas cheias.
Mas parece que aqueles exercícios não estão a fazer nada de especial, mas afinal estão a fazer muito pelo corpo, não é?
Completamente, sim. Faz muita diferença no dia-a-dia deles, porque depois a coluna é a base do nosso corpo, não é? Se ela estiver funcional, os membros inferiores e superiores também estão. Portanto, e a pessoa beneficia de todas as formas. E reconhece isso no seu corpo, o seu bem-estar. Então aquilo para mim já é uma filosofia de vida, já não é um exercício, é uma filosofia. Não é? Mover o corpo, ter consciência dele e ativá-lo, pronto. E ter realmente cuidado consigo.
Sim, porque
cada vez mais.
Parece-me que um dos grandes problemas que algumas, uma grande parte das pessoas têm é não ter esta consciência do corpo, não é?
Exatamente, é.
Não saber escutar o seu próprio corpo e não ter consciência do corpo. E sobretudo às vezes estar surda para estas mensagens que o corpo dá. Como dizia há bocadinho, se alguma coisa não está bem, o corpo dá sinal, não é?
Completamente, por exemplo, dou-lhe exemplos, que eu também estudo um bocado a metafísica da saúde.
Isso é muito eclético,
não é? Portanto,
exemplos práticos,
não é?
Exemplos práticos é sempre importante.
Portanto, também sou terapeuta de Reiki, portanto estou muito virada para essas coisas. Ou seja, toda a atenção da cervical, os sítios mais móveis é a cervical e a lombar. Nós vamos acabar por ter hérnias. Quando uma pessoa entra na aula a pensar que aquilo é muito grave e diz: professor, eu sofro de uma hérnia discal. Para mim já é super normal, não é? Porque aquelas zonas são as mais móveis. E a parte emocional, quando nós temos alguma responsabilidade, eu costumo dizer que no trapézio estão os filhos, portanto, as nossas responsabilidades todas, não é? O stress de ter alguma situação.
Nós carregamos resolver nas nossas costas tudo isso. Não,
a parte emocional é muito nas costas, não é? Portanto, a coluna acaba por adoecer em função disso, não é? Portanto, todos os órgãos, eles têm ali, o fígado é da raiva, portanto, a vesícula é da indecisão, pessoas indecisas, portanto, os órgãos adoecem, não é?
Olha, não sabia.
E nós próprios
é que o fígado tem bilis. Não é? Estou a dizer, não estou a dizer uma coisa certa.
Sim. Pronto, e a parte articular também é muito importante, não é? E há inúmeras pessoas, agora entre inúmeras pessoas, nós tivemos também numa época de Covid, em que as pessoas estiveram sentadas muitas horas, mesmo as pessoas que não estavam habituadas a estar sentadas, passaram a estar sentadas, não é? E a parte da articulação com o chofre femoral está muito comprometida, portanto, há muitas pessoas agora a sofrer das ancas. Portanto,
imagina.
Pronto. E nós conseguimos resolver efetivamente no Pilates.
Estou cheia de vontade de ir para a mala de Pilates.
Eu também. Ainda para mais que eu ando sempre cheia de dores de costas e toda torcida. Era mesmo.
A carregar nas costas o peso do mundo.
É mesmo.
Quase.
Mesmo.
Pronto, e há bocadinho dizíamos que quase que a sua classe estava, em termos de idade, a apanhar aqui as classes do professor Vítor. Será que sim? Professor Vítor, está quase a apanhar. Para já, começa por se apresentar, se faz favor.
Eu vou-me apresentar.
Para quem não conhece, porque, enfim, toda a gente o conhece, mas já pode haver algumas pessoas que não.
Há sempre algumas que estão distraídas.
Exato, para essas mais distraídas, vamos ouvir.
O meu nome completo é Vítor Manuel de Almeida, atenção, este de Almeida.
De Almeida.
Não sei se isto pertence ao clero, se não. Almeida Gonçalves. Portanto, o meu nome de artista foi sempre o Gonçalves, porque fiz desporto desde os 7 anos. Quer dizer, desde os 7 anos não havia nada para criança. Havia a rua.
Pois.
Havia a rua.
Que era muito bom.
Havia uma bola, que era uma bola de trapos. Era uma bola que a gente inventava. E havia umas balizas que eram aquelas balizas, as sarjetas, onde a gente espetava com a bola lá dentro, metia golo, e depois tínhamos uma concha da sopa
para ir buscar a bola.
Para ir buscar a bola.
Imagino.
Sacudíamos a bola ficava um bocadinho mais pesada, mas a gente continuava porque não tinha outra.
Pronto.
É daí que começa então a minha atividade física, até chegar agora quase aos 100 anos, não é? Portanto,
que exagero.
Não tenho tantos, mas parece.
Não parece. Ora, não.
Não parece nada, não, senhor.
Ora bem, portanto, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite que me fizeram. E eu pensava que vinha assim para uma aula em que alguém me ia ensinar alguma coisa e de facto me ensinou. Portanto,
nós aprendemos sempre.
Aprendemos,
não é?
Sempre, toda sempre. A vida. Portanto, tanto a Filipa, a professora Filipa, como a professora. Agora já me esqueci do nome.
Kátia.
Kátia. Era a Kátia, eu acho que não era.
Kátia.
Já. Aí já. Que a professora Kátia gostei muito de as ouvir e estar aqui ao pé delas também é uma forma de aprender alguma coisa. Portanto, o que eu tenho são muitos alunos, não tenho quase onde os meter, alguns quase vão para dentro da algibeira. Está a ver, eu comecei com 8 na escola Marquês de Pombal, quase em arte de brincadeira.
Há quantos anos?
À volta de 20 anos. E daí, dos 8, fez 20, e depois passou para 30, para 40, e neste momento são 55 alunos que eu tenho. Imenso. Não vão, felizmente, os 55.
Todos ao mesmo tempo.
Não, não tinha onde pôr a classe para fazer
exercícios. Eu, no nosso centro social, já tive que meter um, por exemplo, dentro da casa de banho. Era o que ouvia melhor. Então,
conseguiu ouvir do ginásio para a casa de banho as instruções.
Porque eles são tantos. E quando foi este problema grave que nós tivemos sobre a pandemia, então tivemos que fazer na rua. Com vento, com frio, com chuva, a gente teve na rua. E eu disse sempre a eles que...
E eles não faltavam.
Não faltavam porque eles sabem que é melhor ir à ginástica do que ir à farmácia.
Fica assim, mais em conta ir à ginástica.
Muito mais em conta. Muito mais em
e
conta, conta
muito
nenhuma.
Melhor.
Não pagam nada, só pagam um bocado de sola de sapato, até porque alguns até vão no transporte solidário e chegam muito fácil a lá chegar e quando saem, se estiver a chover, é só 3 metros, já estão dentro da carrinha outra vez.
Pois.
E, portanto... Tenho tido muitos alunos, felizmente. 54 alunos.
Dizia-me há bocadinho que a mais velha vem da Amadora, não é? Porque mudou
não,
de casa.
A mais antiga
a mais
que eu
antiga,
tenho como aluna
verdade.
Vem da Amadora.
Mas não
vem.
É a mais velha em idade?
Não. A mais velha tem 99 anos, que é a minha Zulmira Silvestre, na qual é a última, de facto, da lista, porque estão por ordem alfabética. Mas a Zulmira. A Zulmira tem 99 anos.
99.
E vai, se Deus quiser, e vai com certeza fazer os 100 anos juntamente connosco. De maneira que...
E o professor Vitor dá aulas em que dias?
Eu dou aulas
semana?
À terça e à quinta-feira, às 3:30. E prolongamos a aula até volta das 4:30.
Vai sempre mais um bocadinho.
Porque eles aguentam-se muito bem.
Eles aguentam-se.
E ainda mais tempo que houvesse, ainda ficavam mais um
ficava
bocadinho.
Ficavam lá.
Não é?
Porque não fui eu que inventei. Foi alguém que me disse que o fazer em ginástica com idosos, daquele 1, 2, 3, virar aqui, virar ali. O devagarinho, não. Eu implantei músicas e as músicas do Kim Barreiros, as músicas
mais aceleradas.
Mais aceleradas, dos Abas, Lisa Minelles, etc. Então eles gostam de acompanhar o ritmo ou a batida da música com os movimentos que a gente vai implantando. E então, pronto, por isso talvez tivesse crescido a aula da ginástica. Porque a gente
porque
não
é
faz
animado,
só.
Que é alegre, porque não é?
Porque é alegre e a gente agora, eu comecei a incutir neles também em determinada música dançarem. Então cada um recolhe o seu par e toda a gente a dançar. Dançam ali por volta de 1 minuto e meio, 2 minutos, dançam, regressam ao lugar e continuam a fazer a ginástica. Pronto, que eu vou indicando o que é que tem que fazer.
Ora, esta
é
uma boa tática.
Pronto, mas é que isto é tudo pessoas, na sua maior parte, que vivem sozinhas. São pessoas que já não têm marido, em termos de senhoras.
Porque têm mais mulheres do que homens, não é?
Muito mais mulheres.
Pois.
É um monte.
Mas também há mulheres que vão com os maridos, não há?
Há mulheres que vão com os maridos.
Há casais. Sim.
Há casais, mas tenho muito mais mulheres. Podia ter mais, de vez em quando há uma, com a idade, vai-se embora.
Pois.
Infelizmente vai embora. Mas, de resto, todas se dão bem, toda a gente é cooperante em termos de ajuda, em termos de amizade, em termos de aquilo que se necessita, uma levanta logo o braço a dizer quem é a primeira a ajudar. E então temos uma equipa e um grupo da qual eu tenho muito orgulho. Já tive muitos grupos, normalmente homens, como treinador de futebol, que é, para mim, e desculpem estar a meter nisto, é a profissão mais difícil que existe em termos mentais, ser treinador de futebol. É muito complexo, porque toda a gente sabe de futebol, não é?
Toda a gente sabe.
O roupeiro.
Toda a gente tem uma opinião.
O roupeiro, a senhora, o homem da relva, a costureira, o que toda a gente percebe de futebol. Mas aqui todos percebem aquilo que eu lhes quero ensinar para que tenham uma vida melhor. Porque são pessoas, muitas delas, que vivem sozinhas.
Então combate ao isolamento.
Combate ao isolamento. Combate a forma de se conseguir deslocarem para com mobilidade e para ir
a trabalhar. E o bem-estar, que é importantíssimo, não é?
Portanto, eu acho
não
que...
Não é só a parte física, mas depois também aqui a parte mental. Aliás, parte como, mental. Como falávamos aqui há pouco,
é uma das principais...
Uma componente importante.
A parte mental é a componente mais importante. Uhum. Porque quem vive sozinho, e quando foi este problema da pandemia, então eu tive que meter a viseira e tive que meter... Tive que meter a máscara e tive que dar uma ajuda a muitas delas. Tive que dar ajuda a ir buscar a comerem, uhum. A levarem, a ir ao supermercado, a arranjar listas. Não foi fácil, foi um programa difícil. E se calhar por isso, por eu dar alguma coisa, é que eu tenho 55 pessoas. Se calhar será isso.
Porque é um grupo que já criou aqui muitos laços de amizade, entre ajuda.
Laços
não
de amizade. É? Eu agora fiz anos e elas fizeram um casamento.
Uma festa.
Fizeram uma festa.
Uma festa a sério.
Bolos e santos e sei lá, e sumos e até uma garrafa de champanhe trouxeram.
Imagina.
Mas é que foi, tornou-se muito engraçado.
Mas isso também é muito bom, não é, professor Vítor?
É bom.
É gratificante.
Eu durmo melhor. Durmo melhor e como melhor. E sei que quando elas estão bem, eu também estou.
E é um grupo que anda sempre aí a ser chamado para atuar em muitos sítios, não é?
Pois, hoje vamos estar presentes no centro de dia de Alcântara. Já lá temos ido várias vezes, tem muita gente com incapacidade motora, então a gente leva material para eles fazerem e nos acompanharem também.
Portanto, se juntarem à classe.
Vão se juntar à classe, vão fazer também alguns exercícios que a gente vai indicando. E depois, e quando é que vamos? E no sábado vamos fazer ginástica em Fátima.
Ah,
se a Nossa
bem.
Senhora estiver de acordo, entra.
Ah, eu acho que sim.
Ah, eu acho que ela vai estar. Eu acho que ela vai estar.
Que vamos para Fátima, o grupo vai para Fátima. É um agradecimento de muitas que não tiveram, de facto, o Covid e querem agradecer por uma questão de religião, por uma questão de estarem presentes no local que todos gostamos.
Uma questão de crença.
Uma questão
não?
de crença. Claro. E então vamos a Fátima, de facto, fazer esse agradecimento. E fazer uns exercícios, porque é a caminhonete.
Onde? Onde é que vão fazer esses exercícios?
Vamos saber. No santuário não deve poder ser, porque ela não autoriza. Mas é ali perto.
Mas podem fazer no terreiro em frente.
No terreiro em frente, então, vamos ficar o autocarro.
O objetivo é fazer uma viagem, enfim, de agradecimento. Não é?
Sim.
E depois aproveitam.
E fazem uma aula.
E fazem uma aula.
Toca a trabalhar.
Ah, muito bem.
Toca a trabalhar.
Não pensem que é só ir fazer um passeio.
Não.
Ir rezar, mais nada e voltar para Lisboa. Não.
A gente não alinha nisso.
Vou aproveitar para fazer também uma aula. Pois eu acho que elas não fazem. Não será nada que seja imposto. Acho que elas vão. Elas e eles.
Sim.
Vão de livre vontade.
Elas fazem isso.
Sempre prontas para fazer.
Prontas. Eu podia dizer que são 50 e tal, onde é que mete 50 e tal? Não mete 50 e tal. Porque vão sempre à volta de 30. Porque uma foi fazer exame, outra foi fazer análise, outra foi para a casa do filho. E então a gente estica um bocadinho, não vão todas, mas na outra já aparecem outras e vão aparecendo. Algumas estão quase um ano sem aparecerem.
Depois voltam.
E depois voltam.
E essa aluna de 99 anos vai?
Vai sempre.
Sempre.
Está sempre presente. Está sempre presente. Felizmente. Está muito bem da cabeça. Não faz perguntas constantes das indicações que eu dou.
Levanta braços. Tem informação.
Uhum. Levanta braços, levanta pernas. Faz quase tudo na perfeição ainda. Porque vai sempre.
Pois.
É daquelas que não falham.
É extremamente importante para.
Não, e a assiduidade também é importante, não é? Mesmo com a professora Cátia ou a professora Filipa, acho que isso, o facto das pessoas irem, é importante. E não parar, não ir tipo numa semana e depois parar, não é? Porque tudo isso.
Nunca param, elas nunca param. E eu vou dando informações, porque, pronto, com a idade não quer dizer nada. Neste momento, são coisas que a gente gosta de aprofundar. E pronto, quando eu olho aqui para uma lista e que tenho aqui uma com 99 anos, a mais nova tem 46, e depois os 54 para 55 alunos, que eu também conto comigo, tem uma totalidade, a média é de 72 anos. A média
é alta.
É 72. E o total de idades dá 3.837 anos.
São mais de 3 milénios.
Mais de 3 milénios. 3.837. Já é caminho quase dos. Para o ano já temos aqui 4 mil, com certeza.
É verdade.
Sim, senhora. Gostei muito de vir aqui.
Nós gostámos muito de vir cá também.
Exatamente. Nós é que agradecemos à professora Filipe, à professora Cátia, à professora Vítor por terem estado aqui connosco, por nos terem dado algumas dicas e os nossos ouvintes assim também ficarem a saber horários e quem quiser aderir a estas nossas atividades. Está sempre convidado.
E sobretudo que não são só estas três atividades. Sim, há muito mais
no nosso centro
muito
social.
Mais atividades para experimentarem. Portanto,
deixamos aqui o convite ao ouvinte. Convidamos os ouvintes a irem ver o nosso site e a pesquisarem as atividades que nós oferecemos. E pronto, inscrever-se. E praticar exercício físico é muito importante. Seja em que idade for, não é?
Sim, é essa a nossa divisa. E só para terminar, gostaria de dar informação a quem está a ouvir de que quem vai à ginástica não vai à farmácia.
Exato. Ora, aí é um ponto muito importante.
Eu acho que a Filipe e a Cátia concordam
completamente.
100%. Não é? Muito obrigada por terem estado connosco.
Muito obrigado.
Obrigada.
E antes de vos falarmos sobre o Dia Mundial da Doença de Parkinson, vamos ficar com mais uma música. Mae Stevens, If We Ever Broke Up. Mas hoje, dia 11 de abril, assinala-se o Dia Mundial da Doença de Parkinson. A data está relacionada com o dia do nascimento de James Parkinson, que nasceu neste dia no ano de 1755.
Sim, é que isto
fala. Do terremoto. Mas ele nasceu antes, que o terremoto foi só 1 de novembro e ele nasceu 11 de abril.
Ele não estava em Lisboa.
Foi o primeiro a descrever esta patologia, que mais tarde viria a ser denominada doença de Parkinson. O objetivo é informar e consciencializar para esta patologia, que afeta 1% da população mundial acima dos 65 anos, de modo a promover a procura de ajuda atempada e melhorar a qualidade de vida da pessoa e da sua família.
Exato, e passados mais de 250 anos da sua descrição inicial, a causa exata ainda é desconhecida, mas supõe-se que seja uma causa, seja multifatorial. Portanto, há várias causas. Trata-se de uma patologia neurológica, degenerativa e progressiva do sistema nervoso central que afeta a função motora. No âmbito das doenças neurodegenerativas, é a segunda mais comum, atingindo cerca de 20 mil portugueses.
Ainda é muito.
É.
E sabia que existe uma associação que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da pessoa com Parkinson e dos seus cuidadores? Trata-se da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson. E para que saiba um pouco mais sobre esta associação e sobre o trabalho de apoio que desenvolve, vamos ouvir o depoimento do seu presidente, João Casaca Carreira.
Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite da Rádio Freguesia de Belém para estar representada a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson. Hoje é um dia muito especial, é o dia 11 de Abril e é o dia em que se comemora o Dia Mundial da Doença de Parkinson. E por isso este ano a Associação decidiu comemorar este dia de uma forma especial, oferecendo aos doentes e aos associados, que no fundo esperamos que sejam quase todos, não é? Sabemos que essa realidade ainda não existe, mas o nosso objetivo é conseguirmos chegar ao maior número de doentes possível e por isso oferecemos gratuitamente a todos os nossos associados um congresso que está a decorrer hoje no Infarmed, e este congresso chama-se Congresso Nacional do Doente Parkinson. Porquê? Porque foi pensado exatamente para dar informação aos doentes e às suas famílias. Este congresso tem como subtítulo Ciência para Todos. Foi pensado com o objetivo de informar e dar informação aos doentes sobre aquilo que aconteceu ou aquilo que acontece no decurso da doença, e cobre várias áreas. Cobre a relação do médico com o doente, qual é que é o papel que o doente tem, fala sobre a causa da doença e depois como é que se pode tratar essa doença do ponto de vista farmacológico. Depois falamos ainda da abordagem cirúrgica, que é uma abordagem importante, mas que não é acessível a todos, e portanto temos também um especialista a falar sobre a abordagem cirúrgica. No período da tarde vamos ter as abordagens, diríamos, não médicas, em que vamos ter a dança como uma forma de expressão artística, mas também uma forma terapêutica de lidar melhor com a doença. Depois temos a terapia da fala e ainda no final a fisioterapia. Estas duas são áreas muito importantes na doença de Parkinson e por isso temos duas pessoas muito experientes na área que nos vêm explicar porque é que é importante os doentes fazerem fisioterapia e terapia da fala, em que fase da doença e o que é que são as melhores maneiras ou o que é que deve incluir estes dois tratamentos. Isto para dizer a maneira como a Associação este ano decidiu comemorar o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Depois, dizer que, na sequência disso, a Associação tem ou foi pensada para os doentes e pelos doentes. Foi, essencialmente, é por isso que a Associação existe. E por isso tem aqui como grande objetivo informar, sensibilizar as pessoas para a doença. Desde janeiro de 2023, que a Associação tem uns novos corpos sociais, da qual eu faço parte, e por isso esta Associação ou esta Direção Nacional definiu um plano, a que chamou Plano D, e que se centra essencialmente em 5 palavras, que começam todas pela palavra D, e que eu vou passar a explicar, que têm que ver com aquilo que são os nossos objetivos e que se alinham muito com os objetivos da Associação nos últimos anos, porque a Associação foi fundada em 14 de Abril de 1984 e, portanto, é uma associação que já tem uma grande história em termos daquilo que é a sua ação junto dos doentes, junto à sociedade, junto dos familiares, e, portanto, este Plano D só vem reafirmar aquilo que tem sido os últimos anos da Associação, mas que queremos aqui organizar de uma forma mais sistemática. Portanto, este plano é o Plano D. A primeira coisa é descentralizar, porque queremos chegar aos doentes que estão espalhados pelo país. Sabemos que temos doentes em todos os distritos, inclusive nas regiões autónomas, e por isso, nestes próximos anos, queremos chegar mais perto destes doentes que não estão nos grandes centros urbanos. Por outro lado, queremos continuar a defender os direitos das pessoas com doença de Parkinson, e por isso o segundo D, de defender os direitos, defender as pessoas, defender aquilo que são os apoios que possam ser, tanto do Estado como depois dos outros setores. O terceiro D tem a ver com desenvolver, queremos tornar a associação mais próxima das pessoas, queremos ter uma maior capacidade de resposta, queremos ter estruturas fixas que possam dar apoio aos doentes nas diferentes partes do país. Depois temos ainda outra ideia que tem a ver com o nosso foco naquilo que são os profissionais de saúde, portanto, o D de diferenciar, e queremos aqui ajudar os profissionais de saúde a serem especializados na doença de Parkinson, e daí esta importância da promoção de cursos, cursos tanto nacionais como internacionais, que possam ajudar as pessoas a tratar melhor os doentes nacionais. E por último, continuar o nosso papel de divulgação. Divulgar porquê? Porque sabemos que ainda há muitas pessoas. Por um lado, têm a doença e que não sabem que a têm, e por outro, muitas pessoas na sociedade que ainda não conhecem a doença de Parkinson. E sabemos que um dos primeiros passos é a sensibilização, as pessoas estarem mais despertas, porque isso aumenta a capacidade das pessoas irem, por exemplo, ao médico com um sintoma e isso ser mais facilmente encaminhado para um médico especialista. E por outro, sabemos, tal como é a tónica deste congresso, que as pessoas, os doentes que sabem mais sobre a sua condição, estão mais preparados para lidar com aquilo que possam ser os problemas. Pois, por último, gostava de falar daquilo que a associação atualmente oferece, e portanto, como disse, o mandato desta direção começou em janeiro, mas estas atividades têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos. São atividades gratuitas, muitas delas, e por isso era importante que as pessoas que têm a doença de Parkinson, que não são ainda nossas associadas, ficassem a saber, especialmente os fregueses de Belém, que possam ter interesse. E portanto, as atividades são: temos ping-pong especializado para doentes de Parkinson. Temos o apoio psicológico. Este apoio psicológico é feito pelo telefone ou através da internet, portanto, há as duas opções. Temos grupos de cuidadores, portanto, familiares ou pessoas que cuidam de alguém com a doença de Parkinson. Estas duas atividades são orientadas por uma psicóloga. Temos também o coro e a expressão musical, temos o Pilates clínico, temos aulas de dança online, temos o apoio legal em questões como, por exemplo, o atestado multiusos, a questão do estacionamento, do dístico. Tudo isso são questões que nós podemos ajudar. Temos a informação relacionada com aquilo que são os médicos especialistas, os melhores profissionais, e disponibilizamos ainda em algumas delegações serviços de saúde especializados, como é a fisioterapia, a terapia da fala. Temos também outros serviços que não são diretamente relacionados com a saúde, mas temos, por exemplo, a prescrição do exercício físico, que também sabemos que tem benefícios, mas que pode ser complementar à atividade clínica, à atividade terapêutica. E por último, gostava ainda de dizer que onde é que nos podem encontrar? Podem nos encontrar em Lisboa, no Porto, em Leiria e ainda em Santarém, Santarém Norte, são as nossas delegações, e ainda uma delegação no Barlavento, portanto no Algarve. E podem nos encontrar no site www.parkinson.pt. Tem lá esta informação que eu acabei de dizer, mas que de uma forma claramente mais explícita e mais organizada. E podem ainda contactar-nos através do e-mail secretariado@parkinson.pt e ainda através do telefone 939-053-378. Portanto, estes são os nossos contactos. E era muito importante, mesmo que não queiram tornar-se nossos associados, nós estamos disponíveis para ajudar e informar todas as pessoas. Agradecemos mais uma vez o convite para estarmos presentes aqui na Rádio Freguesia de Belém e desejamos a todas as pessoas com Parkinson um dia feliz, neste que é um dia comemorativo e que esperamos que seja um dia informativo. Bom dia.
Pronto, nós agradecemos ao João Casaca Carrara de ter tirado um pouquinho do seu tempo para nos falar sobre a associação e esperamos que os nossos ouvintes tenham tido aqui algumas indicações importantes para se, ou no presente ou no futuro, possam vir a precisar dos serviços dessa associação, saberão como contactá-la. E agora é tempo para ouvirmos mais música, Dean Lewis em How Do I Say Goodbye.
Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.
So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave
E passamos agora à nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia. Hoje vamos falar-vos sobre o edifício do Teatro Luca, ou seja, o Teatro Luís de Camões.
E sabias, com certeza, mas de qualquer forma, vou perguntar, sabias que o Teatro Luís de Camões é na Calçada da Ajuda?
Por acaso sabia, porque já lá fui.
Pois.
Mas sabias tu que a primeira notícia que se tem sobre o Teatro Luís de Camões é que ele terá sido construído sobre as antigas estruturas que ficaram do Teatro de Belém, mandado construir pelo rei Dom João V antes do terremoto de 1755?
Isso não fazia ideia que era tão antigo. E não tinha mesmo ideia nenhuma. Mas avançando, agora já para o século XIX, porque, enfim, há aqui mais referências, mas não vale a pena estarmos a amassar as pessoas com tanto detalhe. Passando já para o século XIX, há a notícia que o teatro teve a atuação de companhias de Portugal e Itália. E os melhores cómicos italianos, bailarinos e cantores atuaram lá nessa época.
É verdade, e foi construído por iniciativa de João da Cunha Açúcar, que era um homem muito doce.
Sei lá, pelo menos de nome era.
Não sei se era doce, mas era proprietário de uma drogaria na Rua da Junqueira. E segundo a imprensa da época, o teatro realizou a sua festa de inauguração a 8 de junho de 1880, também com a inauguração de uma estátua do poeta Luís de Camões, a que se seguiu um bodo a 55 pobres.
Tu sabes o que é o bodo de 55 pobres?
Olha, o bodo para casa dessa.
Para casa.
O bodo, os bodos que se davam, se fosse a 55 ou outros pobres quaisquer, outro número qualquer, normalmente eram promessas que os ricos faziam em oferecer aos pobres. Porque
para
achavam,
descontar os seus pecados.
Exatamente, porque achavam que assim
iam parar ao paraíso
e estavam perdoados.
Exatamente. Neste caso foram 55 pobres.
Neste caso foram 55.
E mais coisas que aconteceram ao teatro depois desta
Olha,
época.
O teatro acabou por estar uns anos encerrado, até que o Belém Clube, que é a sociedade recreativa fundada em 2 de março de 1899, arrendou o edifício para aí instalar a sua sede.
Pois foi. E foram passando os anos e o município de Lisboa manteve o arrendamento ao Belém Clube até 2015, embora o espaço tenha sido encerrado ao público por questões de segurança. Entretanto, a coletividade foi transferida para as suas novas instalações na Rua da Junqueira e em 2015 começa então um projeto de restauro do edifício do teatro e uma requalificação e adaptação a um conjunto de valências contemporâneas. que foi entregue precisamente a uma entidade chamada Contemporânea Limitada. Dado o mau estado de conservação geral do edifício na altura, fez-se uma intervenção profunda, mas que soube devolver à sala de espetáculos o esplendor passado da sua época no século XIX. E o renovado Teatro Luís de Camões reabre assim no dia 1 de junho de 2018, com a designação de Luca, e especialmente direcionado para a programação infanto-juvenil, até porque dia 1 de junho é o dia da criança, não é?
É muito interessante. E ainda bem que fizeram essa requalificação, porque realmente o teatro, quem não viu, e nós convidamos os nossos fregueses a verem por fora, está, e a visitarem, e por fora está muito bonito.
E por dentro?
Também. Por dentro também. Por dentro também. A sala não é uma sala muito grande, mas.
Pois, na altura os teatros eram pequeninos.
Eram pequeninos, né? mas está muito, muito. Está muito bonita.
Está bonito, não é?
Olha, e o que é que podemos dizer sobre o Luca, atualmente?
Bom, atualmente, desde a sua reabertura, o Luca tem uma programação, então, dedicada às crianças e aos jovens, apresentando regularmente projetos artísticos de diversas áreas, com especial incidência nas artes performativas. Tem como objetivo contribuir para a formação artística e cultural desde a primeira infância, sendo o primeiro do país dirigido a este público. E, além disso, o Luca oferece atividades e projetos para a comunidade em geral, como workshops e eventos culturais.
É de facto um lugar muito interessante, inovador e educativo. Aliás, eu quando visitei foi com uma peça que a Escola Paula Vicente fez, e eu fui lá assistir nesse
Lembras
teatro.
Lembras de que peça era?
Era sobre... Ai, agora deu-me uma branca. Não, mas era sobre jornalismo e faziam, não era... Eu acho que era... Não, olha, tens. Já não me lembro muito bem.
Mas tinha a ver com... Jornalismo?
Não, sim, e tinha a ver mesmo com o teatro, e era como se fosse
como se fosse uma reportagem.
Ou uma conferência,
uma conferência. Pronto, portanto, é uma forma diferente de pegar no tema, não é?
De pegar no tema, sim.
Engraçado. E realmente eu acho que é um espaço incrível, um espaço muito interessante para a comunidade de Belém, da freguesia de Belém, mas também não só para a cidade de Lisboa, não é?
Sim, até porque eu acho que podem marcar, mesmo com as escolas, marcar qualquer escola de Lisboa, vem aqui, não é?
Basta ir ao site, ver os contactos e marcar que o teatro
está aberto.
É
verdade, entretanto podem sempre consultar o site do Luca para obter mais informações sobre a programação prevista.
Exato. E chegou agora o momento de ouvirmos Adele em Easy On Me.
That I've been
Ouvir a Adele é sempre.
É. Há tanto tempo que não cantamos. Próximo programa temos.
Próximo
que
programa. Agora não posso, que ainda estou meia roca.
Aliás, é só por isso. Nós
só por isso. Não é porque eu desafino, mas é só porque estou um bocadinho roca. Enfim. E pronto, olha, chegámos ao fim do Olá Vizinho.
É verdade.
Hoje falámos sobre o Dia Mundial da Saúde, focámos-nos sobre as vantagens de uma prática regular de exercício físico como promotora de uma boa saúde física e mental, e assinalámos que hoje, dia 11, é o Dia Internacional da Doença de Parkinson, e para isso tivemos a ajuda dos nossos convidados, a Filipa Completo, a Cátia Filipe, o professor Vítor Gonçalves e o João Casaca Carreira.
E a propósito da nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, falámos-lhe sobre o edifício do Teatro Luís de Camões, o Luca, situado na Calçada da Ajuda. A missão atual deste teatro tem como objetivo principal contribuir para uma formação artística e cultural desde a primeira infância, sendo o primeiro do país dirigido a este público.
Eu sou a Fátima Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá estaremos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã para ser a sua companhia.
Estaremos em direto no estúdio da Rádio Freguesia de Belém consigo durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
olá, olá vizinho. E despedimos-nos com os Weekend em Creepin'.
To the house.
Oh, God.
If you're better off that way, maybe all that I can say.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Lã.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.